Olá, Tutameia está ao vivo neste Brasil que acompanha a eleição das novas mesas diretoras da Câmara e do Senado. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora,
o Rodolfo.
E do outro lado da tela, desde Brasília, nos dá a honra e a satisfação de estar aqui conosco, a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. A gente, claro que você a conhece, mas eu vou passar a bola para a Eleonora para fazer a apresentação como manda o figurino e a gente já inicia essa entrevista. Eleonora.
Boa tarde, deputada. Muito bom a senhora estar aqui hoje. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Gleisi Hoffmann não precisa de apresentação. Deputada federal, foi ministra da Casa Civil no governo Dilma e uma das principais lideranças políticas do país e na articulação desse governo que começa. Deputada, a gente está começando a conversar aqui e as votações na Câmara e do Senado estão prestes a acontecer. Qual é a sua expectativa, especialmente de respeito ao Senado, e o que a gente pode pensar nesse momento, até independentemente do resultado, sobre a força do bolsonarismo ainda no Brasil?
Bom, boa tarde, Eleonora, boa tarde, Rodolfo, um prazer estar aqui com vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando pelo Tutameia. Olha, da Câmara ainda não começou o processo da eleição. Vai ser a instalação da sessão agora, acredito que logo mais, 5h30, e aí começa o processo de votação. Eu acho que na Câmara nós não vamos ter surpresas, né? Tem uma articulação que foi feita de forma aí a contemplar a maior base possível, né? Os partidos, para a composição da mesa e para a eleição do Lira, que é o atual presidente, e não tem candidatura concorrente, né? Isso não quer dizer que todos que estão nesta articulação em apoio ao Lira ou também compondo bloco para distribuição dos espaços na mesa estarão na base do governo. Nós temos três partidos aí que não integram a base, nem o PP, nem o PRB, nem o PL. Então, são três partidos que tendem a estar na oposição, embora tenham deputados desses partidos que já falaram que querem ajudar o governo, querem ajudar aqui na casa. Enfim, eu acho que a gente tem condições aqui de ter um bom processo de governabilidade que é necessário, né? Obviamente que a gente tem a nossa base, que foi a base que esteve na campanha do presidente Lula, que são os partidos de esquerda, de centro-esquerda, mas que não fizeram deputados suficientes para que a gente tivesse uma sustentação. Então, precisamos compor, né, uma base para poder votar as matérias que nós achamos estruturais e importantes para o Brasil. Já no Senado, eu até fiquei surpresa com essa candidatura do Rogério Marinho. Achava que a candidatura do Rodrigo, do atual presidente do Senado, era uma candidatura de consenso na casa, que era isso que vinha se falando e que vinha sendo externado, né? Então, eu fiquei bastante surpresa. Eu não estava nas articulações dentro do Congresso, minha função até como presidente de partido e por uma designação do presidente, estava ajudando nessa composição dos partidos no governo, então os nossos líderes que estavam acompanhando. E o Senado, para nossa surpresa, vai ter a disputa. Eu acredito que o senador Rodrigo ganha a eleição do Senado, né? Pelas informações que eu tenho, que os líderes nos passaram, pelos cálculos de voto, mas obviamente que essa base que vai apoiar o Rogério Marinho vai ter uma votação que não é pouco expressiva, né? Se eu não me engano, uns 30 votos, ou um pouco mais, é o que eles estão calculando. Veja, eu realmente não sei se é isso, as informações que eu tenho, né? Sobre isso. O que que isso vai virar depois, mesmo o senador Rodrigo ganhando a eleição, se vai virar uma oposição realmente fechada ao governo, se esses partidos que estão com ele vão fazer uma oposição sistemática ao governo, eu não sei. Até porque teria contradição, que, por exemplo, aqui na Câmara dos Deputados, o PRB já manifestou que gostaria de compor a base, de estar junto com o governo, né, de participar das principais votações. Mas no Senado, o PRB está apoiando o Marinho, né? Não está apoiando o senador Rodrigo. Então, não sei se no decorrer agora do período o PRB vai manter essa posição, né, de aliança com essa base bolsonarista do Senado e fazer oposição sistemática ao governo. É coisas que eu acho que a gente tem que ver, conversar, os líderes vão fazer isso aqui nesse processo, para que, pelo menos, o partido tenha que harmonizar suas posições entre Câmara e Senado, né? Que, aliás, eu acho que deveria ter sido articulado nesse diapasão, entendeu? No conjunto da Casa, né? No conjunto do Congresso Nacional.
Mas, deputada, independentemente do resultado, essa articulação no Senado mostra uma força, ainda alguma força do bolsonarismo, apesar dos ataques de 8 de janeiro. Quer dizer, os ataques terroristas de 8 de janeiro quase que colocaram a população inteira em defesa da democracia. Os índices de rejeição àquilo, segundo pesquisa da Folha, chegaram a 90%. No entanto, a gente viu na campanha aí, do candidato bolsonarista parlamentares vocalizarem até uma certa compreensão daquele tipo de atitude. Quer dizer, o que isso nos diz ainda sobre essa... desculpa insistir aí na questão, mas é sobre a penetração desse tipo de pensamento golpista, antidemocrático, no Senado e provavelmente também na Câmara.
Uhum. É, na Câmara se manifestou bem menos, né? No Senado mais por essa disputa, e lá tem uma base bolsonarista, que a gente pode dizer raiz, né? Senadores que foram eleitos com o diapasão de fazer ofensas à democracia, a defesa do fascismo, a defesa da violência, que é considerável, né? E, obviamente, que o fato de ter havido o ato, né, aquele crime do dia 8 de janeiro, não tirou uma base bolsonarista da sociedade. Eu acho que a maioria das pessoas foram contra o que aconteceu, aquilo foi muito violento, foi criminoso, foram contra, mas isso não quer dizer que sejam contra o bolsonarismo, o Bolsonaro, as ideias, né, essenciais. Nós ainda vamos ter um embate grande na sociedade, eu acho, aqui dentro da casa, com essas ideias, com essas posturas, porque isso foi fortalecido aí durante 4 anos, né? Antes já vinha, mas durante 4 anos com Bolsonaro à frente do governo, e infelizmente tem uma parcela da sociedade, que não é majoritária, até digo minoritária, dentro daqueles que votaram no Bolsonaro, que acreditam nessas ideias, né? Então, o bolsonarismo está aí, ele não foi derrotado. Nós derrotamos Bolsonaro na urna, mas nós não derrotamos o bolsonarismo na sociedade ainda, né? Para construir uma força hegemônica mesmo, da democracia, dos direitos, do processo legal, da visão de mundo. Isso é uma batalha que nós vamos ter que travar no dia a dia, dentro do Congresso, no governo, na política brasileira, nos movimentos sociais. É algo que se coloca como um desafio importante para nós.
Essa desbolsonarização, desnazificação do Brasil, que elementos seriam essenciais nesse sentido? A senhora colocou alguma coisa no Congresso e tal, mas parece que há uma necessidade de políticas públicas, de decisões, né, governamentais, para justamente dissolver essa base fascista que existe. O governo está agindo no ritmo adequado para atacar essa visão de mundo?
Bom, é que o governo tem 1 mês só, né? Ainda nós não conseguimos fazer todas as coisas que são importantes e necessárias para isso. Talvez essa sensação de ter um governo há mais tempo venha do período da transição, que até foi chamado de governo de transição. Não seria esse o nome correto, né? Porque foi uma equipe de transição, mas foi chamado pela absoluta ausência de governo no Brasil nos 2 meses que se seguiram às eleições. Então, as pessoas se miravam no que o grupo da transição estava fazendo, nas posições do presidente Lula, nos encaminhamentos. Eu acho que tem coisas importantes, né, Eleonora? Por exemplo, os decretos que já foram sustados, né? Questão das armas, isso é muito importante também. outros decretos, né, que acabavam com os conselhos, que desestruturavam participação social, decretos que de sigilo, que devem sair agora a decisão, o presidente deu um prazo para serem analisados, diferenciar aquilo que é realmente necessidade de Estado do que era só política. Então, claro que tem instrumentos que estão sendo utilizados que são importantes. Eu não tenho dúvidas que o acerto do governo na economia e nas políticas sociais vai ser fundamental para a gente fazer esse enfrentamento na sociedade, fundamental, para as pessoas verem o que é um governo construído em bases democráticas, com participação social e com resultado para a população, né? Porque a nossa população está muito sofrida com tudo que aconteceu na economia. Então, ao mesmo tempo que tem que dar medidas concretas para a população, que responda à vida do povo, tem que também fazer essa discussão política com o povo brasileiro, né? Do que significou esse período de destruição dessas políticas, de atentados contra o Estado democrático de direito, a violência como um caminho para fazer a disputa política, a desconstrução da imagem do Brasil no exterior, né? E toda a sorte de flat, de namoro, de casamento do bolsonarismo, do Bolsonaro, com as ilegalidades e com o crime. Isso a gente tem que mostrar para a sociedade, né? Para que a sociedade tenha consciência do que isso significou em razão da qualidade de vida do povo brasileiro, da vida do povo brasileiro. E, obviamente, ao lado disso, a gente fortalecer essa frente ampla democrática, que eu acho que ficou mais ampla, ficou ampla mesmo, depois dos atos dos crimes do dia 8. Né? Porque aí, realmente, a gente viu se formar uma maioria no campo da política, da sociedade, denunciando o autoritarismo, denunciando a barbárie, denunciando o golpismo. Então, nós temos que cuidar para que essa frente continue existindo e para que a gente não baixe a guarda. Achar que, por a gente ter conseguido vencer esse processo aí, né, que eles queriam instaurar a partir do dia 8, já esteja tudo normalizado. Né? Eu não acho isso, eu acho que as coisas estão aí, eles continuam se articulando, continuam se organizando, vão ver a melhor oportunidade para tentar de novo uma ofensiva. Então, nós não podemos baixar essa guarda. Esta frente ampla democrática que se criou a partir dos crimes do dia 8, ela tem que ser cuidada, ela tem que estar alerta e ela tem que, principalmente no parlamento, votar medidas para coibir isso. E, claro, a penalização de quem cometeu os crimes é muito importante porque ela é pedagógica, né? Não pode ficar ninguém sem ser punido. Claro, com o devido processo legal, com respeito às leis, mas tem que ser punido. Não pode ter anistia, não pode ter esse tipo de papo aí. Isso daí não vai ajudar a gente a vencer essa onda de autoritarismo que se instalou no Brasil.
Claro, é claro que o governo Lula ele começa a sua ação sob talvez o maior ataque que já sofrido por um governo na história recente da República, e isso tem impacto evidente, e o governo Lula tem tido uma atuação muito corajosa nesse terreno. Mesmo considerando isso, eu pergunto se, na sua avaliação, como a senhora falou da necessidade de acerto na questão da economia. Nesse primeiro mês, a senhora vê as medidas, um acerto nesse terreno da economia, parece haver até um certo bate-cabeça entre a área econômica, falando da necessidade de seriedade fiscal, de responsabilidade fiscal, de confiança do mercado, e o presidente Lula sempre reafirmando que é necessária a seriedade com o movimento popular. A senhora mesmo tem a frase de que o mercado não tem fome. Como está a sua avaliação nesse primeiro mês na questão econômica?
Olha, ainda as medidas, né, que foram discutidas durante a campanha, que compuseram o programa do governo do presidente, não começaram a ser implementadas, porque elas têm um prazo de preparação. Né? Por exemplo, nós falamos da renegociação da dívida das famílias, que é um caos para o povo brasileiro. Nós estamos aí com milhões de famílias, mais de 50 milhões de famílias endividadas. E, obviamente, se a pessoa está endividada, sofre muito, né? E isso impacta nas condições de vida das pessoas. Então, isso precisa ser resolvido. Eu sei que o presidente Lula já demandou a equipe econômica e também as outras áreas de governo para fazer o estudo da situação, como fazer a proposta para encaminhar. Mas eu acho que isso demora aí um pouco ainda, um pouco que eu digo, espero que seja, né, agora em fevereiro, para ser apresentada à sociedade e ser colocada à disposição da população. Então, isso é importante, porque eu acho que vai ter um impacto muito grande na economia, né? Vai liberar aí as famílias para ter mais consumo, para ter mais condições de enfim, se sustentar e melhorar suas condições de vida. O aumento do salário mínimo também, que o presidente Lula quer fazer, ele falou que quer agora no dia 1º de maio, acho que até poderia ser antes para já ajudar na recuperação econômica, né? Porque isso tem um impacto muito grande no consumo das famílias, e a gente sabe que consumo das famílias é o primeiro ponto para você poder ter impacto mais imediato na economia. Então, eu acho que isso tem que fazer, e a retomada dos programas sociais, né, dos investimentos. Eu vi que o Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social já está fazendo uma avaliação do Bolsa Família, né, do que era o Auxílio Brasil na migração para o Bolsa Família. Tem muita irregularidade, já constataram muita irregularidade, muita gente que não precisa, que está recebendo, e muita gente que precisa e que não está recebendo ainda. Então, acho que agora em fevereiro já também terá a incorporação de novas famílias, assim como aquele valor que o presidente tinha dito durante a campanha, dessas famílias ter mais R$150 por criança. Isso também vai ter um impacto grande, né? Outra coisa que vai ter um impacto e que também precisa, obviamente, ser agilizada é a política de preços dos combustíveis, né? O presidente até adiou a isenção dos impostos, eu acho que fez correto, porque senão isso teria não só uma consequência para as famílias, para a vida, né, individual das famílias, mas também para a economia, no quesito inflação. Então adiou. O Jean Paul, que é o presidente da Petrobras, conseguiu ser nomeado na semana passada, em razão de todo aquele problema, que eu digo que é problema, que é a lei das estatais. A lei das estatais é um retrocesso, é a criminalização da política, do movimento sindical, é uma tentativa de assepsia da empresa, como se ela não fosse uma empresa que majoritariamente é do Estado brasileiro e, portanto, tem que dar resultados para o povo, né? Não só para os seus acionistas. Então, isso também vai começar a ser implementado agora, que o Jean Paul vai nomear a diretoria, começa-se a discussão, né? Tem o compromisso do presidente Lula de acabar com a dolarização, da política de dolarização, isso já vai ter impacto positivo também. Enfim, então são coisas que, infelizmente, você não consegue fazer no primeiro mês, não é por falta de vontade, é por conta dos instrumentos administrativos mesmo, né? Mas eu tenho certeza que esse primeiro semestre terão decisões importantes do governo no plano da economia para que a gente puxe a economia para cima. Até porque eu estou vendo os analistas, né, o próprio mercado soltar que a previsão de crescimento da economia é de 0,7%. 0,8% é muito baixo. Agora o Fundo Monetário Internacional soltou que seria de 1,5%, mas isso é muito baixo. Então nós precisamos de uma economia que cresça pelo menos 2,5% esse ano, né? O ideal seria 3, 4% para recuperar o país e recuperar as condições de vida do povo. Então as medidas que o governo vai tomar têm que ser nesse sentido, de sustentar um crescimento da economia.
Deputada, a gente viu no dia 8 de janeiro a tentativa de golpe de Estado e também o afloramento mais claro da questão militar. A senhora mesmo falou da insubordinação inaceitável do comandante do Exército, que foi exonerado uma semana depois dos eventos do dia 8. A senhora diria que essa questão militar ainda segue sendo uma nuvem, né, em cima, enfim, da sociedade? A senhora vê um encaminhamento disso no sentido de desmilitarizar a questão, de acabar com a chamada tutela? O presidente Lula tem falado sobre isso, mas isso de fato está caminhando como a senhora acha que deveria caminhar? Como é que está a questão militar a partir de 8 de janeiro, da demissão do ministro, do comandante do Exército?
Eu acho que o presidente Lula foi muito feliz nas medidas que ele tomou em razão dos crimes do dia 8 de janeiro. Muito feliz, né? Ele foi firme, né? Cobrou posição da equipe, cobrou posição do Ministério da Defesa, cobrou posição dos militares, não entrou na onda de fazer uma garantia de lei e ordem, que talvez uma parcela grande dos militares quisessem, e também dessa base bolsonarista, determinou a dissolução daquelas manifestações na frente de quartéis, que era uma vergonha para o Brasil, aliás, uma vergonha para as Forças Armadas deixar aquilo acontecer na frente de quartéis, e foi firme também em relação ao comandante do Exército, que teve uma clara insubordinação de não querer, enfim, cumprir as determinações, né? Eu acho que isso também vai mostrando, né, qual é o papel do presidente da República, qual é o papel das Forças Armadas. Nós sempre tivemos muito respeito pelas Forças Armadas, achamos que são importantes para o país, mas elas têm um papel constitucional, e é esse papel constitucional que tem que cumprir. Mas é óbvio que elas foram muito politizadas, né, Eleonora, nesse período todo com o Bolsonaro. Ele levou a política para dentro dos quartéis, das Forças Armadas, e levou as Forças Armadas para dentro do governo, né, do ponto de vista de ocupação de espaços, enfim. Então, isso também está sendo enfrentado, né, para que a gente volte a ter a convivência que a Constituição determina. É um processo, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Aquilo tudo que foi construído durante esse período, nós vamos ter que ter um tempo também para desconstruir.
O bolsonarismo, o Bolsonaro, além de levar a política para as Forças Armadas, também levou a acreditar nas denúncias que vem pululando aí nos últimos meses, a corrupção. Quer dizer, uma das denúncias surgidas em relação ao então Auxílio Brasil era a inclusão em grande número, milhares, de militares que não deveriam receber o Auxílio Brasil nessa lista. Também surgiram, foram trazidas de novo à imprensa, casos de envolvimento, talvez não do Exército, mas de militares, em questões de lá no norte do país, de tráfico e mau uso e influência na questão do garimpo, né? Atuar a serviço do garimpo irregularmente. É preciso, o Exército tem condições de enfrentar isso. Como está essa questão, que talvez seja também fundamental para que o Exército seja mais, as Forças Armadas sejam mais respeitadas e atuantes na democracia, né?
Com certeza, até porque essas denúncias resultaram numa baixa de popularidade das Forças Armadas, né? Sempre tida pela população como sérias, e aliás eles, né, fazem muita questão de dizer isso e apontam muito questões de corrupção, mas quando esses casos começam a serem colocados a público, né, mostra que também tem coisas lá que precisam ser consertadas, que não podem ficar assim, né? E as pessoas responsáveis têm que ser punidas, né? Não podem não ter impunidade sobre isso. E é óbvio que isso é consequência da forma, do estilo do governo do Bolsonaro, que acabou incentivando, né? Não estou dizendo que não existia antes isso, né? Podia existir, não sabíamos, mas isso começou a ficar público, o que é muito ruim para a instituição.
Deputada, ficou claro, até nos ataques de 8 de janeiro, que essa turba fascista tem como um dos alvos preferenciais o Supremo. E o Supremo também é alvo até da candidatura do Rogério Marinho, quer dizer, é uma constante, né, dos golpistas quererem atacar o Supremo. A senhora diria que hoje o Supremo está mais fortalecido? E como a senhora vê, enfim, a ação do Supremo nesses primeiros dias aí do governo Lula?
Olha, de maneira muito positiva, o Supremo defendeu a Constituição, né, com firmeza, com decisões importantes, com a investigação desses golpistas, com a punição, né, com a determinação de prisão, que era isso que tinha que acontecer, não tinha outro caminho a não ser isso, com a abertura de inquérito, averiguação, investigação, como sempre volto a afirmar, tem que ter o devido processo legal, né? Mas tem que ter punição. Não pode, em nome de política ou qualquer coisa, ter anistia para essa gente. Anistia para ninguém, né? Quem pagou tem que cumprir, tem que ser punido dentro do devido processo legal. E o Supremo tem atuado dentro da Constituição. Acho que foi muito importante a atuação do Supremo, do próprio ministro Alexandre, aí diante desses acontecimentos, né? E acho que o Supremo se fortalece, sim, até porque as instituições, né, voltaram a ter uma convivência melhor, né? Ou seja, a voltarem para os seus devidos papéis, né? O Supremo com seu papel, o Congresso com seu papel, o Executivo com seu papel, e isso é importante para a democracia, né? É muito importante.
Ao longo da campanha, a candidatura Lula-Alckmin foi alvo de milhares de notícias falsas, né? Campanhas apontando, enfim, mentiras. Isso segue agora no governo. Tivemos ontem mais um exemplo disso, um suposto erro do Google que apontava o Marinho já como presidente do Senado. E ao longo de todo esse período, há uma espécie de cerco da imprensa neoliberal ao governo, cerco usando, tanto elogiando medidas, como criticando medidas, como colocando editoriais, querendo direcionar o governo no que a economista Leda Paulani chegou a falar de terrorismo midiático, né? Qual a sua avaliação desse processo?
Bom, primeiro, essa questão de fake news é algo que nós vamos ter que enfrentar, né? Isso está arraigado aí nas redes, o bolsonarismo tem uma rede competente e forte nesse sentido. Eu acho que na campanha a gente conseguiu avançar, né? Mesmo com a força deles, a gente conseguiu fazer o embate, o combate, enfim, dessas notícias falsas, mas eles continuam. E o governo está reorganizando, né? A comunicação está se organizando também e tem que fazer como governo para não deixar isso vingar. Eu acho que tem que ter medidas duras, né, para os veículos que são os veículos disseminadores. A rede social, nós vamos ter que discutir como que a gente vai enfrentar isso, porque mentir não é liberdade de opinião, isso tem que ficar claro, as pessoas têm que saber, mentir é crime, né? Fazer o que eles fazem é crime, então tem que ter punição, tem que ter regras, não pode ficar do jeito que está. Nós vamos continuar também por parte do PT, né? Estamos agora terminando a campanha, prestação de contas, tudo que nós precisamos fazer, transição, vamos fazer aniversário agora, dia 10, 43 anos de PT, e já estamos reorganizando também toda a nossa comunicação para fazer esse enfrentamento, que é um enfrentamento que afeta a democracia, essencialmente, né? Porque quando você mente, esconde a verdade, desvirtua, você está mexendo no processo democrático, né? E, obviamente, que o mercado, nós nunca nos iludimos com o mercado, tem seu jogo, tem seus interesses, muitas vezes se vale dessas cortinas de fumaça para defender seus interesses, né? Nós nunca achamos que o mercado ia atuar diferente, ele atua na pressão, ele quer o resultado dele, né? Agora o mercado tem que entender que a proposta vitoriosa nas urnas foi a proposta de ter também responsabilidade social nesse país e ter desenvolvimento econômico. E isso não se faz do jeito que o mercado quer. Aliás, nós já sabemos que as políticas liberais não levam a desenvolvimento, não levam a melhoria das condições de vida. Foi a ponte para o futuro que ajudou a eleger Bolsonaro, né? E Bolsonaro, o mercado também não pode cobrar de nós o que não cobrou do Bolsonaro, que foi um irresponsável do ponto de vista fiscal, fazendo gastos que não eram gastos para ajudar, ou investimentos para ajudar o povo brasileiro. Então, ao mesmo tempo em que tem que se combater, nós do PT vamos estar vigilantes também nesse sentido, né? Ou seja, o governo do presidente Lula é um governo que tem compromisso com a maioria do povo brasileiro, compromisso de que o povo possa ter 3 refeições, como diz o presidente Lula, comer, né, com comida de qualidade, possa ter trabalho, remuneração, ter renda, ter emprego, né, ter condições de lazer, de cultura, educação, saúde, é para isso que nós somos eleitos, né? Nunca faltamos com responsabilidade fiscal. Aliás, o Lula já governou o país por dois mandatos e sempre teve muita responsabilidade. Agora, nós, enquanto partido, enquanto PT, base de apoio, né, sustentação, principal partido de sustentação do presidente Lula, vamos estar vigilantes para que a responsabilidade social e o desenvolvimento do país sejam uma prioridade.
Deputada, eu sei que o seu tempo está correndo, a senhora tem que voltar aí ao plenário. Eu só queria uma palavra sua sobre o que se pode falar sobre interferência internacional nesses fatos todos. O presidente Lula tem falado sempre que o fascismo é uma coisa que se expandiu no mundo. É possível identificar essas digitais aqui? E o que o governo pode fazer para enfrentar essas forças que, de resto, estão financiadas até com interesses estrangeiros?
É possível, sim, Eleonora. Nós, durante a campanha, fizemos um monitoramento de redes para chegar às responsabilidades, né, de quem formulava e iniciava a disseminação de fake news. Ou seja, porque não adianta você combater no atacado, você tem que ir à fonte para fazer. E fizemos um estudo muito importante que deu origem às ações, né, de investigação judicial eleitoral, que estão no TSE. Nós temos várias lá que estão para ser julgadas, e ali tem a rede. Então, da onde começavam as fake news, da onde vinham, a gente identificou think tanks de outros países, né, europeus, americanos, que estão por trás disso, os disseminadores aqui no Brasil, né, os que davam, chancelavam, né, para que essas mentiras fossem disseminadas, e também da onde isso saía, né, podendo identificar um pouco o financiamento. Tanto que muitas medidas durante a campanha que o TSE tomou foram em razão desses estudos que nós fizemos, né, quando mandou derrubar sites ou impedir a disseminação de fake news, ou também abrir sigilo bancário, sigilo fiscal de determinados empresários, foi com esse trabalho. E esse trabalho nós vamos continuar. Nós vamos continuar. Ou seja, vamos resgatar o que a gente fez, inclusive nós queremos publicar, mostrar, trazer, debater com a sociedade isso, como é que se constrói, né, essas narrativas aí do fascismo, que aqui é o bolsonarismo do atraso, e identificar os financiadores. Como eu disse, essas pessoas tem que ser responsabilizadas e punidas, né, em todos os sentidos, não só da liberdade, quando merecerem ser punidas pela liberdade, mas também no quesito financeiro, tem que pagar por isso, né, pelo mal que causam à sociedade brasileira. Então, esse é um compromisso do PT. Eu acho que o governo também tem instrumentos para fazer isso, porque isso é uma necessidade da democracia brasileira. Espero que, né, faça. Aliás, já tem algumas medidas, tanto da Advocacia Geral da União, como do Ministério da Justiça, da SECOM, que estão sendo tomadas para exatamente ir nessa direção, combate às fake news e seus financiadores, que é o berço, né, dessas ideias autoritárias do fascismo, ou seja, é ali que está a construção, né, e também trazendo a tentativa de trazer apoio popular para essas ideias.
Deputada, a gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, nesse dia tão nervoso, cheio de notícias aí, e agradecer a participação do público, e queria, para o fechamento, um breve balanço, então, desse primeiro mês do governo Lula, os principais desafios, perspectivas.
Eu também quero agradecer, Rodolfo e Eleonora. Eu acho que o governo está bem. Acho que pelas condições que o presidente Lula assumiu o país, que o governo assumiu o país, as medidas que estão sendo tomadas, a linha, né, de governo que está sendo tomada, está sendo muito boa. E, particularmente, o presidente está muito bem, né, pelos seus posicionamentos, pela sua orientação, por suas decisões, pelas agendas que tem feito, pela importância que tem dado a temas, como os Yanomamis, a questão dos movimentos sociais, as viagens internacionais, esse posicionamento em relação aos crimes do 8 de janeiro, né, a solicitação de medidas por parte de governo. Eu acho que o presidente Lula está muito bem. E eu não tinha dúvidas que isso ia acontecer pela experiência que o presidente tem. ele governou o país 8 anos, ele conhece o Estado brasileiro e conhece o Brasil. Né? E essa experiência diz muito quando se senta naquela cadeira da presidência da República. Então, não tenho dúvidas que é um bom início de governo e que ele, nos próximos meses, aí vai apresentar resultados para a população brasileira.
Muito obrigado, deputada.
Obrigada, gente. Um abraço para vocês aí, para todos que estão acompanhando o Tutameia.
Legal. Tchau. Obrigada. Tchau.
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 Tchau. Então, a gente vai seguir. Pessoal, tivemos então aqui uma entrevista com a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do PT, conversando aqui com o Tutameia, conversando com você, nesse momento em que já começou a votação no Senado, uma votação que se esperava fosse tranquilo, ou a perspectiva era de que fosse a reeleição do Pacheco.
Ainda é a perspectiva.
Ainda é a perspectiva, né? como disse a deputada Gleisi Hoffmann, mas houve o surgimento de uma candidatura bolsonarista que inicialmente parecia apenas uma bolha e que teve um crescimento inesperado. Essa candidatura ela teve o apoio de um terço, né? Houve a candidatura, digamos assim, oficial, né, do bolsonarismo, e um terceiro candidato se apresentando como independente, mas que, no apagar das luzes, exatamente a última antepenúltima intervenção, a intervenção imediatamente antes dos candidatos oficiais, ele também era candidato oficial, claro, ele abdicou em favor aí do candidato bolsonarista, fez dos três que falaram, né, o discurso mais incendiário ali, né, falando de puxadinho do STF, impeachment de ministros do STF. Depois falaram, então, o Marinho, falou primeiro o Pacheco e depois o Marinho, e aí ainda houve alguns pronunciamentos, e agora está em andamento. Eu vou ver se eu consigo botar aí, enquanto, né, isso, botar ao vivo. Eleonora, enquanto isso você vai...
Eu acho que o importante aí, que eu acho que é da fala da Gleisi e dessa eleição que está acontecendo, é que o bolsonarismo é aí, né? O bolsonarismo está presente, né? Foi derrotado nas urnas, mas continua sendo uma força no Congresso, a gente sabe que na população também é uma força importante. Então, a gente está longe ainda de afastar um risco de retrocesso, um risco um risco do fascismo, que é o que representa o bolsonarismo. Então, acho que essa votação agora que a gente vai tentar colocar e que é ao vivo, né, Rodolfo, está acontecendo, e é muito importante, digamos, para o Brasil, que o Pacheco ganhe. Né, o Pacheco que está sendo defendido, digamos, por todas praticamente pela frente democrática que se formou em torno do presidente Lula e que tem no Rogério Marinho seu principal opositor. A gente viu nos últimos dias, né, a própria ação do Bolsonaro, né, fazendo campanha para ele, e no dia anterior a Michele Bolsonaro também, que voltou ao Brasil, também participou de um jantar de apoio ao Rogério Marinho. Rogério Marinho, que é um adversário da democracia, Rogério Marinho que defende, né, ações contra o STF, especialmente contra o Alexandre de Moraes, e que tem feito, né, intervenções no sentido de minimizar os atos do dia 8 de janeiro, né, sempre falando de questões das urnas, de insatisfação popular. Quer dizer, colocando sempre a dúvida e sempre o pensamento, né, antidemocrático norteando aí as suas posições.
Então vamos tentar entrar agora ao vivo com
o... com a TV Senado, né?
Com a TV Senado, né?
Pávoro, senador Jair Campos e senador Wellington Fagundes.
Sabendo que tem, tem fácil o telefone de...
Agora são 5h35 em Brasília. Você está acompanhando aqui na TV Senado a votação para presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional. Nesse exato momento, estão votando os senadores do estado do Mato Grosso.
A gente está vendo, então, a votação acontecendo no, no plenário do, do Senado. A gente teve aí uma visão mais panorâmica, deu para ver, por exemplo, o ministro Flávio Dino, os ministros de Lula, né, que fazem parte da Casa e da Câmara também, né, se licenciaram para estar nessa votação. Então, hoje, então, foi um dia de posse, tanto no Senado quanto na Câmara, e os ministros de Lula voltaram aos seus lugares no, no, no Congresso para participar dessas votações.
Bom, de manhã tivemos a abertura do, 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 do ano judiciário, né, com um discurso muito firme em defesa da democracia da ministra Rosa Weber. A gente acompanhou esse, esse discurso, você podia talvez trazer aqui enquanto transcorre aqui a votação, um pouco do que foi dito lá. O presidente Lula também falou, foi um discurso muito rápido do presidente Lula, mais, mais formal, mais, afinal, ele não era o protagonista ali, o protagonista era o judiciário, que se manifestou aí na fala da ministra Rosa Weber.
A ministra Rosa Weber, que ressaltou logo de início, né, o momento que se estava vivendo, quer dizer, 8 de janeiro, a gente teve a tentativa de golpe no Brasil, uma depredação, né, sem precedentes, né, nos três poderes, e especialmente no plenário do STF, onde as cadeiras foram retiradas, rasgadas, obras de arte quebradas, danificadas, vidraças, né? Foi um ato que todo mundo viu, estarrecido pela televisão, e agora, né, dia 1º, pouco mais de 20 dias depois, o plenário está recomposto, né, está, aí a sessão de abertura do ano judiciário aconteceu justamente nesse lugar de tanto vandalismo. Então, acho que foi, é muito simbólico, né, que isso tenha acontecido, e o discurso dela ressaltou esse aspecto, acho que importante para a democracia, que o vandalismo não consegue, não conseguirá, o vandalismo, o terrorismo, essa tentativa de golpe, não conseguirá afetar o funcionamento das instituições. Ela foi muito aplaudida quando defendeu a punição dos responsáveis por esses atos, né, com todas as prerrogativas, claro, da justiça, mas é necessária uma punição, e nesse ponto ela foi muito aplaudida, né, e o seu discurso foi um discurso de reafirmação dos princípios democráticos e republicanos, né, que devem nortear o país, deixando, colocando no devido lugar, né, aqueles que atentam contra o Estado Democrático de Direito.
Nunca demais, você apontou aí com precisão a ênfase com que ela tratou o atentado, os crimes do dia 8 de janeiro, mas me permita ficar ainda nesse tema, porque a reflexão sobre isso, não só a denúncia, mas a reflexão sobre aqueles atos, ela foi recorrente no pronunciamento dela. Vou me lembrar de cabeça quantas vezes ela citou, mas ela falava do momento, dos ataques, lembrava o que tipo de coisa aconteceu, as depredações. Então, tratou das depredações, tratou do ataque aos símbolos da democracia, o vandalismo dos livros, né, da Constituição, a volúpia violenta, né, também que é uma coisa que conspurca a nossa sociedade hoje, né? Enfim, ela ao longo do discurso voltou várias vezes ao tema, sempre apontando diferentes aspectos daquilo que são também diferentes desafios que se apresentam para o judiciário e para a sociedade brasileira. Essa questão da punição, de ser imprescindível a punição, antes da punição, o julgamento, o processo, o devido processo legal para enfrentar esses crimes e esses criminosos, como você falou, e um elemento que, pelo menos todos os democratas, mas que tem sido uma bandeira da esquerda hoje no Brasil, que é a defesa da Constituição, o império da Constituição. A Constituição como marco, que é o que é, que é o que deveria ser, e assim deveria ser aceito pela sociedade, porque foi a sociedade que a definiu, como marco das relações na sociedade brasileira, aquilo que o Brasil quer construir como relações humanas, como país, como nação. Acho que era só no sentido aí de repisar um pouco esses elementos que foram muito fortes da ministra Rosa Weber, que fez um discurso sempre num tom muito tranquilo, ainda que com palavras fortes. Foi uma leitura que ela fez aí com bastante acuidade, né, com bastante precisão aí na sua apresentação, na abertura então da sessão do ano judiciário de 2023.
E agora
vamos abrir aqui.
Uhum.
Vamos botar um pouco de som aqui.
Rio Grande do Norte, senador Rogério Marinho, senador Stevenson Valentim, senadora Zenaide Maia. Thank you.
Bom, pessoal, está em andamento, então, ainda tá sendo feita a chamada, né, dos senadores para votação, a chamada nominal, cada um vai lá, assina o documento, faz seu voto, né, ainda vai se desenrolar ainda por algum tempo aí a sessão do Senado para essa votação. A gente vai ficar acompanhando isso, eventualmente voltamos em algum momento para fazer uma avaliação aqui mais ampla, mas eu acho que eu vou já tirar agora o compartilhamento, vamos ficar aqui nós aqui na tela. Eu acho que, como eu disse, né, logo no início da entrevista, a gente tratou disso, né, independentemente do resultado dessa votação, que os indícios, a expectativa é que confirme a vitória do Rodrigo Pacheco, né, ou que confirme, que dê a vitória a Rodrigo Pacheco, ela aponta a existência aí de um foco bolsonarista no Congresso, que não é de pouca importância. Não, é isso,
não só no Congresso, mas na sociedade.
Exatamente. Quer dizer,
ela disse que vamos ter um embate grande. Quer dizer, o bolsonarismo foi derrotado nas urnas, mas ainda está aí, né? E eles vão tentar fustigar a democracia sempre. Esse é o papel do fascismo, aliás, historicamente.
E para enfrentá-lo, também foi um dos pontos em que a gente tratou com a deputada Gleisi Hoffmann, o governo precisa, acertos do governo aí na área da economia, nas questões sociais, são fundamentais para que se reduza, digamos, a base social que acreditou nas mentiras, talvez não consiga reduzir, digamos, o núcleo duro do fascismo, né? Mas que faça minguar essa base social que foi enganada ou seduzida ou atraída por promessas, por um assédio religioso que também precisa ser enfrentado. Enfim, há que combater essa visão de mundo que propõe o atraso na sociedade, o individualismo, o desrespeito à coisa pública.
O ódio.
O ódio, né? É isso que o presidente Lula lembrou, citou várias vezes ao longo dessa campanha e foi explícito também no seu discurso de posse, dizendo que o que está em jogo são duas visões de mundo, ou seja, são coisas de como a gente, a sociedade, se coloca para construir as relações na sociedade, coisa que a deputada Gleisi Hoffmann também citou na entrevista que nos concedeu há pouco e que agora teve que sair para acompanhar aí a sessão da Câmara. A gente agradece muito a sua participação, convida para você voltar, assistir, acompanhar Tutameia em todos os nossos canais, busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e contribuir para que as palavras, as reflexões de nossos entrevistados cheguem mais longe. Visite também o nosso canal, o nosso site, Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. E aproveite para se inscrever no nosso nosso grupo de WhatsApp, é o Amigos do Tutameia, busque aí, há links em todas as nossas redes para você participar. Muito obrigado, a gente encerra agora e daqui a pouco já começamos uma nova live. Fique ligado aqui no Tutameia que nós vamos conversar com a Companhia do Latão. Grande abraço, pessoal. Boa tarde, boa semana.